As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Instituto Politécnico de Tomar denunciou a prática de comportamentos de risco por parte de um número significativo de estudantes de vários cursos, situações essas que ocorreram nos dias 7 e 8 deste mês de dezembro, fora do campus, refere a instituição em comunicado enviado para a nossa redação. O mesmo texto esclarece depois que, na sequência da citada situação, terão sido detectados 3 casos de infecção Covid-19, um dos quais num aluno alojado na residência de estudantes do campus do Politécnico. Nesse sentido, tendo por finalidade evitar a disseminação do vírus entre a comunidade académica, foi determinado que todos os estudantes que no dia 10 de dezembro se encontrassem nas residências realizassem testes antigênio. O Politécnico assegura que de entre os cerca de 120 exames realizados, não foi detectado qualquer contágio. Ficou ainda a confirmação oficial de que até esta terça-feira havia registro para 2 infecções em docentes do IPT, assim como em 2 funcionários do snack bar da instituição. Entre alunos confirmam-se 3 contágios e ainda 5 situações que obrigam a isolamento preventivo. Perante este cenário, a presidência do Instituto Politécnico fez saber, nesse mesmo comunicado, que não existe qualquer motivo para suspender as aulas presenciais, justificando esta análise com o compromisso no cumprimento das regras de proteção. O Conselho de Tomar tem nesta altura 351 pessoas infectadas, 348 das quais no decurso dos últimos 14 dias. O território nabantino é, neste particular, o segundo do distrito com maior número de contágios em curso, só atrás de Orém, 482, e à frente de Santarém, 329. No que a incidência cumulativa diz respeito, Tomar apresenta nesta altura 954 casos por 100 mil habitantes, ou seja, bem perto da fronteira, 960, com o risco extremo de propagação. Refira-se que há um ano, precisamente, no concelho nabantino, estavam infectadas 170 pessoas. Agora há mais do dobro dos contágios. Ainda segundo a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Tomar tem 90 pessoas no chamado isolamento profilático, número reduzido se compararmos com a atual realidade de Torres Novas, que tem 463 vigilâncias ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os concelhos de Torres Novas e Tomar registaram 37 das recentes 59 infecções Covid-19 no Médio Tejo, agora num total regional acumulado de 19.265 contágios, dos quais 1.704 estão em curso. Há um ano, precisamente, para um paralelo comparativo, estavam ativas 1.198. Refira-se que, até agora, as autoridades de saúde deram alta a 17.141 pessoas, a lamentar 420 mortes associadas à doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é agora o concelho com o maior número de infecções ativas, no total de 482, seguindo-se Tomar com 351 e Torres Novas com 284. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 4.584 infecções, 4.002 recuperações, 94 óbitos, 482 infecções ativas. Tomar, 3.525 casos, com 3.117 recuperados, 58 mortes, 351 infecções ativas. Torres Novas, 3.196 casos, 2.845 recuperações, 67 mortes, 284 infecções ativas. Abrantes, 2.278 infectados, 2.010 estão curados, 76 mortes, 192 infecções ativas. Entroncamento, 1.905 infecções, 1.713 recuperados, 26 mortes, 167 infecções ativas. Alcanena, 1.370 casos, 1.286 recuperados, 42 vítimas mortais, 42 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 828 casos, 713 dos quais recuperados, tem 19 vítimas mortais, 96 infecções ativas. Mação, 548 infecções, 511 recuperações, 17 óbitos, 20 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 469 casos, 430 dos quais dados como curados, 12 mortes, 27 infecções ativas. Constância, com 305 infecções, 280 das quais recuperadas, 4 mortes, 21 infecções ativas. E Sardual, com 256 casos, 228 recuperados, 5 óbitos, tem 23 infecções ativas.
Rádio Air, informação.
O Partido Social Democrata de Tomar, pelo vereador Tiago Carrão, questionou o executivo do Partido Socialista sobre o saneamento do centro histórico da cidade, referindo que parte da referida zona tem caído no esquecimento e tem ficado para trás neste processo de aumento da taxa de cobertura no concelho. Tiago Carrão quis então explicações sobre a existência de um plano para resolver o problema, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, recorreu ao orçamento para 2022 e referiu-se à revisão do projeto para o centro histórico. Está em causa a construção de separativos numa visão futura que fará da Rua Infantaria 15 uma artéria cortada à circulação rodoviária, referiu.
Primeiro está lá bem explícita uma rúbrica no sentido de revisão do projeto para a parte que falta do saneamento do centro histórico. Portanto, é a separação dos fluviais, não é? Só, e aquilo que vamos fazer não é só a questão da renovação de redes e da construção dos separativos, mas é depois também, nem toda aquela parte que falta, aquilo que é o pavimento exterior, que aí já é outra empreitada, do pavimento exterior, e aliás, naquilo que foram dadas instruções para a revisão do projeto, acolhemos uma sugestão que tinha sido dos anteriores vereadores do PSD no sentido de fechar a Rua Infantaria 15 ao trânsito e, portanto, ter uma rua toda ela igual à Silva Magalhães. E, portanto, o projeto, a revisão do projeto está perfeitamente conseguida.
Anabela Freitas referiu ainda que será construído um coletor na margem direita do Navão, obra que tem prazo de execução centrado em junho de 2023, mas que até se pode iniciar mais cedo, ainda que não seja financiada.
Outra parte que está integrada, porque não faria sentido estarmos a construir o que falta do saneamento sem ter depois o coletor, naquela que é a intervenção que vamos fazer na margem direita do Rio Navão, está previsto também, está incluído na empreitada, a construção do coletor. E, portanto, ficamos já com o coletor construído para depois drenar o resto do saneamento e ficamos com a rede completa. Portanto, a questão do coletor e do arranjo da margem direita, sabem que temos um prazo de execução até junho de 2023 e, portanto, aquilo que está no orçamento de 2022 é a revisão do projeto e, se tivermos condições, podemos ainda iniciar obra em 2022. Não pensamos que vamos ter financiamento para a mesma. Mas pronto, a Câmara assume a totalidade da obra.
A indicação foi avançada por António Lacerda Salles, secretário de Estado Adjunto e da Saúde. As pessoas com 50 ou mais anos vão ser chamadas para que lhes seja administrada a terceira dose ou dose de reforço da vacinação contra a Covid-19. Ou seja, a faixa de elegibilidade deixa de estar centrada nos maiores de 65 anos e aponta a um grupo etário mais novo. Refira-se que ainda durante esta semana será já possível o autoagendamento para maiores de 60 anos, um modelo onde se incluem também as crianças com 10 e 11 anos que tenham sido inoculadas com vacina da Janssen, assim como para os maiores de 50 anos nesta mesma condição. Num ponto de situação ao processo de vacinação, Lacerda Salles adiantou que nesta altura cerca de 80% das pessoas com mais de 80 anos já têm a terceira dose, número que se situa em 73% para a faixa dos 70 aos 79 e ainda para os 60 a 69.
Rádio Web, a primeira a informar.
Luís Francisco, vereador do PSD na Câmara de Tomar, apresentou uma recomendação em recente reunião do Executivo, tendo em vista a utilização e parqueamento de trotinetes na cidade, advertindo que têm sido visíveis constrangimentos causados pelos referidos veículos, em especial aos peões e, em particular, a quem tem mobilidade reduzida e que necessita dos passeios em toda a sua extensão. Luís Francisco defendeu a necessidade de se rever a regulamentação e o acordo estabelecido com a empresa concessionária.
Verificamos que há um esforço por parte do operador em recolher e arrumar as trotinetes deixadas pelos vários recantos da cidade. Contudo, elas permanecem sempre, ou quase sempre, vários dias em sítios impróprios e dificultando quem passa. Ora, parece-nos inaceitável a continuidade deste estado das coisas, pelo que haverá que rever a regulamentação e o acordo estabelecido. Devem identificar-se locais possíveis ou admissíveis para o parqueamento pelos utilizadores ao longo da cidade, talvez penalizando, através de uma cobrança extra, quem não cumpra o estacionamento correto, no montante que justificasse e cobrisse o custo extraordinário de um agente do operador se deslocar de imediato ao local impróprio de parqueamento para recolher a trotinete. Talvez assim diminuísse este semear de trotinetes pela cidade. Evidentemente, em face da demora na reposição da normalidade pelo concessionário, deve haver coima prevista.
Considerando que, genericamente, a utilização das trotinetes sem tomar tem funcionado bem, o vice-presidente Hugo Cristóvão referiu que não há, em regra, parqueamento definido para este tipo de serviço, o que pontualmente pode criar situações menos corretas.
A questão das trotinetes é diferente, por exemplo, das bicicletas. Para a utilização partilhada de bicicletas, em regra, não quer dizer que seja sempre, mas em regra, há parqueamento definido. No caso das trotinetes, em regra, não é assim. Aliás, eu não conheço, não digo que não haja, mas não conheço caso em que não seja assim. Porque a sua utilização, de facto, deve ser bastante mais flexível. O que não quer dizer que não se possa aqui ou ali ir melhorando, e, portanto, o contacto que vamos fazendo regularmente com a empresa é no sentido, precisamente, de alertar quando há algumas situações que devam ser corrigidas. Por exemplo, uma das coisas que não estava logo de início, que foi alterada posteriormente, foi precisamente definir zonas, nomeadamente aqui o essencial do centro histórico, onde não é possível parquear. Portanto, se o utilizador parquear, o cartão continua a debitar valor, portanto, precisamente para que não haja parqueamento dentro do centro histórico e em alguns outros locais que estão definidos. Claro, se o utilizador esgotar o cartão, pronto, isto já não se aplica, porque depois a empresa já não consegue continuar a debitar, mesmo que esteja mal estacionado, não é? Mas, como digo, no geral, penso que o sistema está a funcionar bem.
Rádio Air, informação.
Um jovem de 20 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública do Entroncamento por suspeitas de tráfico de droga, sendo que o indivíduo estava nas imediações de uma escola da cidade no momento em que foi abordado pelas autoridades. Para além de detenção propriamente dita, registro para a apreensão de 12 doses de haxixe e ainda uma suqueira. O jovem foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, ficando a aguardar os ulteriores trâmites processuais em liberdade. Zona industrial, bioparque e aeroporto civil e militar em Tancos. São estes os grandes objetivos que Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, apontou para 2022, sendo que cada um destes dossiês tem, nesta altura, diferentes andamentos. A zona industrial, por exemplo, está a crescer a olhos vistos e a recente venda de lotes é disso o exemplo.
Gostaria de ver concretizado objetivamente a zona industrial. Continuamos, de facto, a alavancar investimento na área da indústria, dos comércios e dos serviços, com a venda de vários lotes. Fizemos também a candidatura ao PRR, nomeadamente de uma comunidade de eficiência renovável no próprio centro de negócios, no sentido de dotá-lo também de meios de eficiência energética, no sentido de tornarmos as empresas mais capacitadas e, de facto, muito mais preparadas para o futuro que aí vem. Esse, de facto, seria uma grande ambição.
Nesta entrevista à ERT, Fernando Freire abordou ainda as questões relativas ao bioparque e ao aeródromo de Tancos. Neste particular, o presidente da autarquia barquinhense pretende que o assunto não caia no esquecimento e que o próximo governo possa definir aquilo que pretende para a estrutura. No que ao bioparque diz respeito, recorde-se que está em causa um investimento na ordem dos 70 milhões de euros para a criação de um parque com cerca de 40 hectares, ocupado com perto de 260 espécies animais. Fernando Freire espera que em 2022 este projeto tenha pernas para andar.
Por outro lado, gostaria também que o projeto do Bioparque, que é confinante com esse espaço do fundo comercial barra industrial, tivesse pernas para andar. Gostaria também que a questão de Tancos não quisse no esquecimento. Temos, de facto, lutado para que aquela infraestrutura seja recuperada, seja valorizada para todo o território e não só da nossa região, como das regiões limítrofes, e, de facto, com o novo governo, importa, de uma vez por todas, saber ou decidir o que é que queremos fazer desta excelente infraestrutura que se encontra abandonada e a ser quase subutilizada face à oferta que vemos num mundo cada vez mais global e que faria todo o sentido, de facto, alavancar este investimento para a região e para o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar defronta hoje, quarta-feira, a partir das 21h, o Hockey Clube de Barcelos, em jogo correspondente à 13ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões, que neste sábado se estrearam a vencer para a Liga Europeia, querem passar para o campeonato toda essa dinâmica e surpreender os Galos, que somam 6 vitórias nos 6 jogos que realizaram no seu reduto. A Hertz, como sempre, irá acompanhar o Sporting de Tomar nesta visita ao Minho e fará o relato. Recordar que até esta altura, na 13ª jornada, já se realizaram o Paredo 2, Benfica 9, Sporting Marinhense 5, Hockey Clube de Braga 8, Turquel 0, Oliveirense 3 e Porto 6, São Joanense 4. Hoje, para além do Hockey de Barcelos, Sporting de Tomar, jogam Sporting Juventude Viana e a Passo de Arcos Valor.
Rádio Air, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.